Liga aí. Ligou?
Mas é pra ligar onde?
Na verdade, é claro.
Ah, é? Tem que ser ligado na verdade.
Ligado na verdade.
E estamos aqui mais uma vez juntinhos com o nosso podcast Ligado na Verdade, na sua Rádio Seara. Tudo bem? Beleza? Espero que você esteja muito bem, porque se não tá, vai ficar, porque a gente vai estudar...
Deus quiser.
A gente vai estudar a Palavra de Deus hoje. E deixa eu primeiro apresentar o meu companheiro aqui, Inácio José.
Fim Oi, forte, João. Inácio. Graças a Deus, mais uma vez por aqui no nosso podcast Ligado na Verdade.
Inácio, quem que tá com a gente hoje?
Nosso querido pastor Daniel Moraes, mais uma vez aqui, participante aqui de elite do nosso Ligado na Verdade.
Pastor Daniel Moraes, da Igreja da Comunhão?
Batista da Comunhão,
direto de Maceió, em Alagoas. Pastor Daniel, que legal, prazer tê-lo com a gente novamente no nosso Ligado na Verdade, tudo bem?
Tudo bem, João Lucas, Inácio, aquele que nos ouve. É um prazer estar com vocês novamente para a gente ter mais uma conversa agradável aqui, buscando na Palavra de Deus orientação e buscando nela todo o sentido da vida, né? A Bíblia é a Palavra de Deus e é ela que deve conduzir os nossos passos, né?
Tamo junto no Ligado na Verdade.
Vamos falar aí sobre o Legendários, né?
Legendários.
Legendários. Seria aí como é que fala? Um avivamento genuíno ou um modismo? Criado em 2015 na Guatemala, esse movimento chegou ao Brasil em 2017. E a sua principal experiência é o TOP, que é o Trek Outdoor de Potencial, que é uma imersão de 72 horas na natureza, com trilhas, restrição de sono, dietas simples, desafios físicos, pregações e orações. Os participantes usam bonés laranjas numerados e levam itens como mochila, bíblia, lanterna e barraca. O Legendários é um movimento exclusivo para homens. E a proposta é trabalhar identidade masculina, fé e liderança em contexto de desafios físicos e espirituais.
Pastor Daniel, Legendários é um avivamento genuíno ou mais um modismo que surgiu?
João Lucas, só curiosidade, o Brasil é o segundo país daqueles onde se encontram os legendários, né? Que tem maior número, né? Então o Brasil gosta dessas coisas, né? O país que absorve qualquer movimento que aconteça, né? Principalmente quando isso se torna midiático, né? E é aí que ganha mesmo, né? Então, o que eu queria trabalhar aqui com vocês... diante do que o movimento propõe, né, uma busca de espiritualidade, de masculinidade, eu quero tratar com vocês, abordar aqui o que de fato importa a gente olhar para esse movimento e pensar e refletir na igreja, entendeu? Na igreja e família, né? Então, pensa só, na história da igreja sempre aconteceu movimentos assim, né? Então, movimentos de você se retirar, de você... se enclausurar, né? Os mosteiros surgem com uma necessidade, um desejo de pessoas se tornarem mais santas saindo desse mundo e se enclausurar em determinadas práticas religiosas, achando que essa santidade iria ser promovida naqueles monastérios, né? Mas santidade se vive no dia a dia, né? No dia a dia, não é no, se enclausurando ou tendo algum tipo de movimentos rápidos, né? Então, para mim, eu sou muito, muito cauteloso com essa questão. Até porque, João Lucas, eu já trabalhei numa missão que trabalha com acampamento, né? Então, eu já fui conselheiro, né, em acampamento, e acampamento é aquele movimento, né? Aquela agitação, é aquele negócio extremo que no dia a dia a pessoa não tem. E eu via muito, como conselheiro, jovens e adolescentes indo para o acampamento e vivendo a vida minha... errada, e chega no acampamento, se emociona, tem todo aquele processo de movimento em cima dele, muita programação, palavra, aquele negócio que é algo que ele não tem no dia a dia. E aí eu vi muitos jovens queimando graveta em fogueira, chorando em culto, assim, de uma maneira... E aí vai, né? Tomando a decisão de consagração, mas quando voltava no ano seguinte, a vida dele depois disso não mudou. Ele chegava contando as mesmas tragédias e lutas que havia, e era o ciclo continuava, né? No acampamento era mais para como se fosse um efeito energético para ele ver alguma experiência. E esses movimentos, eles tendem a isso, né? Eles chamam, eles são muito chamativos porque eles passam uma espiritualidade, um algo diferente do que é o dia a dia. E aí que mora, eu acho que o problema, né? É você pegar, achar que esses momentos espirituais ou movimentos espirituais momentâneos de um determinado 3 dias isso, 4 dias daquilo, vai promover a santidade que na sua vida você não tem buscado. Não duvido aqui, eu quero ressaltar que Deus possa usar em algum momento, instância, a ministração de uma palavra, alguma questão, mas o que eu quero enfatizar é que enfatizar 3 pontos aqui. O primeiro, que se a gente precisa de movimentos assim para ensinar uma masculinidade, eu não quero nem enfatizar a masculinidade bíblica, porque masculinidade bíblica não é o cara entrar no meio da mata, caminhar 3 dias e fazer 100 flexões ou sei alguma coisa e estar exausto. Não, isso é uma masculinidade do Império Romano, né? Aí nós somos os legendários, né? Legionários, né?
Legionários.
Aí é o faca na caveira, né?
Pede pra sair!
Né? Não é esse o padrão que Deus coloca nas escrituras para nós de masculinidade. Agora, eu quero enfatizar primeiro a negligência familiar e eclesiástica nesse aspecto. Né? Se eu preciso mandar meus jovens da igreja ou a juventude da igreja, adolescentes da igreja, para um movimento assim, para ensinar eles a serem homens bíblicos, então há uma negligência muito grande parte da igreja no Brasil. Né? Então, o discipulado é um aspecto que deve acontecer no dia a dia da igreja. Paulo vai dizer a Timóteo, na segunda carta, diz assim: tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros, né? Então, o processo de discipulado, ele deve acontecer no âmbito familiar, ou seja, pai ensina o menino a ser um homem, tem um padrão de masculinidade bíblica. Ah, mas nem todo crente tem um pai crente, ou às vezes nem pai tem, né? Foi criado pela avó, pela mãe, seja como for o contexto. Mas a igreja, ela se torna esse parâmetro de discipulado. A igreja tem homens na igreja, né? Tem homens que devem ser modelo e exemplo para transmitir a outros homens a serem fiéis e idôneos. Isso eu não preciso levar 3 dias no menino para o meio do mato para aprender a fazer isso. Eu preciso sentar com ele, andar no dia a dia com ele e dar o exemplo para ele e ensinar a Bíblia para ele. Isso não se faz em 3 dias, isso se faz no percurso da vida. Isso é discipulado andando com a pessoa no dia a dia. Por que movimentos assim ganham força? Porque a igreja não tem suprido aquilo que deveria fazer como uma fonte de discipulado, né? Uma fonte discipuladora, de multiplicar homens bíblicos, né? Então é uma forte negligência da nossa parte, e como um movimento assim surge e vai ganhando proporções, né? É porque a gente, para que que eu vou? Para que que eu preciso ir para um movimento desse para aprender a ser homem bíblico? Eu não vou, entendeu? Por quê? Porque eu tenho as escrituras, eu tenho um parâmetro bíblico, eu tenho um ensino e tenho modelos para mim dizer como eu viver já. E a igreja, ela tem um papel de edificar. Paulo vai dizer isso em Efésios, né? Capítulo 4, versículo 12 a 14, e ele ilustra justamente dizendo que existem profetas, evangelistas e mestres, pastores na igreja para aperfeiçoar o corpo de Cristo, né? Para que eles desempenhem um serviço. E ele vai dizer para a gente ganhar uma estatura de maturidade, para não sermos como meninos, seguindo para qualquer lado, né? Por ventos de doutrina, mas sejamos homens maduros e firmes da palavra, né? Logicamente que a figura de homem e menino não se aplica só à masculinidade, né? Ao homem, sexo masculino, mas a todos os crentes, né, que são edificados no corpo de Cristo. Então esse seria o primeiro ponto, João Lucas e Inácio, que eu queria enfatizar aqui, a negligência familiar e eclesiástica, né? O segundo que eu queria dizer é o que de fato é masculinidade bíblica, né? Masculinidade bíblica tem como modelo Cristo, né? Jesus é o nosso modelo de masculinidade bíblica, né? Então a gente sabe que ele é o Deus homem, e como homem ele é aquele que providenciou para nós salvação e redenção, né? Então a nossa masculinidade está baseada nele. Então o que que me faz ter como parâmetro a masculinidade bíblica? É o parâmetro de liderança. Eu preciso desenvolver em mim uma liderança, iniciativa, uma mentalidade bíblica, como é que eu penso, né? Então a minha mentalidade, da minha cabeça é como? Eu penso muito alheio ao que a palavra de Deus diz, ou eu volto minha mente para o que as escrituras dizem? Lembra quando Jesus foi tentado no deserto? Ele cita as escrituras. Então isso é uma masculinidade bíblica, né, para nós. Ele é o provedor. Jesus foi o nosso provedor. aquele que nos sustenta, o homem, a masculinidade bíblica está tá no aspecto de ser aquele que provê, aquele que não mede esforços para cuidar daqueles que estão à sua volta, né? Então, seja um menino adolescente ou um jovem solteiro, aquele que é casado, o homem ele tem esse aspecto e precisa ser desenvolvido, né? A encarar, a desenvolver uma masculinidade nesse aspecto. Também ele é protetor, ele vai aprender a proteger. Deus, em Cristo, ele exerce em nós uma proteção, né? Uma proteção, ele nos guarda, nos preserva. E a gente sabe que é papel dado a nós, como homens, desenvolver isso àqueles que estão à nossa volta. Então, eu vou aprender que a proteção bíblica não é só eu dar a minha vida, né? Pela minha família, mas eu vou proteger minha família dos males que a cercam. Eu vou enfrentar problemas externos e perigos internos, né? Então, eu não posso ser um pai, por exemplo, onde eu deixo minhas filhas ter como fonte de informação e tudo, a internet, ela faz o que quer. Ela toma as decisões que bem entende. Ela está pronta para decidir, não. Eu tenho um papel de instruir, de protegê-la. E eu vou exercendo isso dentro do meu lar, dentro do meu relacionamento familiar, do meu relacionamento conjugal. Isso é uma masculinidade bíblica, né? É aquela mentalidade que o homem vai ganhando e aprendendo, que ele é um protetor onde ele está. E essa proteção implica em ter uma mente movida pela palavra, uma mente onde as escrituras permeiam minhas escolhas e decisões e que orienta os meus relacionamentos, né? Então, isso é um homem bíblico, né? E todas as iniciativas assim ou movimentos que surgem assim, como alguém apontando algo e, olha, a gente está fazendo algo que ninguém fez e tá aqui, fique de orelha em pé, né? Logicamente, Deus traz reavivamentos. Mas é pelo Espírito, o Espírito sopra onde quer.
Uhum.
E ele faz como quer, mas a palavra está sempre envolvida no meio dos reavivamentos, né? Um ênfase muito grande de conhecer a Deus na palavra. E aí entra o terceiro aspecto, João Lucas, que é o apelo emotivo, né? E midiático, né? Vamos colocar assim, principalmente hoje midiático. Como a nossa sociedade, ela é facilmente movida pela mídia, né? Um vídeo postado ganhou repercussão, a pessoa é capaz de mudar, não sabe nem por quê. Inclusive, nossas igrejas no Brasil, né, em contextos aí no Brasil, elas são muito movidas a isso, né? Todo mundo quer ir para a igreja, aquela igreja lá, né, que está na mídia, que está não sei o quê. Aí tem os pregadores famosos da internet, aí o pessoal quer ir lá, né? Aí ele vem e faz um evento em tal cidade, aí o pessoal lota. Lota conferência, lota eventos assim, mas as igrejas estão vazias, né? Então, qual o problema? Tem um problema muito sério acontecendo, que eu acho que enfatizar a questão do movimento aí legendários traz pra gente essa reflexão, né? Essa reflexão. Qual é o problema? O que está acontecendo? Por que nós conseguimos, ou eles conseguem reunir esse movimento de adolescentes e jovens, e a igreja não consegue desenvolver um discipulado constante e que edifica, né? E que temos adolescentes e jovens crescendo numa masculinidade sadia. Então tem um problema acontecendo na igreja, nós estamos sendo negligentes, na minha opinião, com o discipulado e edificação da igreja, como deveria ser, e também na vida da própria pessoa, né? É o coração da pessoa que busca e deseja. E às vezes ela está atrás mais de uma experiência marcante do que, de fato, uma transformação constante. E aí é um perigo que mora e que a gente precisa ter muito cuidado, né? Eu não conheço bem o movimento a fundo, né? Que é muito secreto. Essas coisas secretas já me deixam um pouco pé atrás.
É.
Isso. Mas, assim, eu não posso dizer mais do que isso do movimento, além de que eu tenho que refletir sobre o papel da igreja e da família, já que estão propondo ensinar homens a serem homens, né? E aí entender o que é homem bíblico, o que é masculinidade bíblica e, de fato, qual é o papel da igreja em exercer isso nos nossos homens, né? Jovens, adolescentes e homens maduros aí na igreja, tá bom?
Pastor Daniel, queremos agradecer a excelente explicação, que Deus possa lhe abençoar E até a próxima, se Deus quiser.
De nada, João Lucas e Inácio. Mais uma vez agradeço o convite, a oportunidade de contribuir de alguma forma para aquele que estão nos ouvindo, né? Ser edificado e buscar na palavra a fonte de toda orientação e modelo bíblico, né? Inclusive na sua própria masculinidade. Deus abençoe vocês grandemente. Estamos à disposição, viu?
Muito bem, valeu, pastor. Você que esteve conosco, até a próxima, se Deus assim permitir.
Valeu!
E aí, curtiu? Ligado na Verdade é uma produção da Rádio Seara, uma sintonia de paz.